Engenharia Rádio. O Ondas Nutricionais está de parabéns. O programa mais antigo da Engenharia Rádio em emissão celebra esta semana 8 anos de emissão. Ao todo, já foram para o ar 145 programas que ajudaram estudantes a fazer melhores escolhas na alimentação. Será que foi mesmo assim? Comigo, Filipe Teixeira, tenho Alisson Jesus e Margarida Bica, responsáveis pelo programa Ondas Nutricionais. E temos também Carlos Silva, coordenador de produção da Engenharia Rádio. Alisson, como é que surgiu este programa?
Ora bem, este programa surgiu através do professor Pedro Graça, que na altura assistiu às vossas divulgações, às divulgações da Engenharia Rádio nos corredores, e ficou assim com curiosidade de termos um programa de nutrição na rádio. Desafiou os colegas, o Luís Amaro e a Diana Moreira, que podemos dizer que são assim os grandes fundadores de Ondas Nutricionais, e foi a partir daí que surgiram as primeiras emissões do Ondas.
Tu estás quase desde o início então no programa.
Sim, eu entrei em 2012 e curiosamente fui desafiada, porque nós na licenciatura em nutrição temos uma unidade curricular que é comunicação, que é no primeiro ano da licenciatura, e nos trabalhos práticos era incorporada esta parte de nós pegarmos num tema, fazermos pesquisa e depois traduzir a informação de forma simples para ser transmitida via rádio. E na altura o meu grupo de trabalho foi escolhido e, portanto, foi assim que eu tive a minha primeira experiência de rádio e com ondas nutricionais.
E tu, Margarida, tu entraste no programa há um bocadinho menos tempo, como é que isso aconteceu?
Olá, então eu entrei em 2017 e também foi através do professor Pedro Graça. Eu também tinha participado em 2015, penso eu, com um programa também na unidade curricular de comunicação, mas no meu ano foi um bocadinho diferente e foi apenas um podcast para cada grupo, portanto eu não cheguei a inserir na altura. E depois, em 2017, eu falei com o professor, que gostava de trabalhar um bocadinho mais a parte da comunicação dentro dos diferentes projetos que ele trabalha, e ele sugeriu-me então ajudar a Alison no programa, porque realmente na altura estava apenas ela que segurou o programa durante muito tempo sozinha, e pronto, eu entrei um bocadinho para dar essa ajuda e para também ajudar a trazer novos membros.
Sim, até porque a preparação dos programas não é algo fácil, pois não, Alisson? Como é que vocês preparam os guiões, como é que preparam os temas que vão abordar nos próximos programas?
Pronto, nós primeiro definimos o tema, qual é o tema em específico que nós vamos abordar, e depois vemos de que forma podemos enquadrar nas nossas diferentes rubricas. Claro que o programa ao longo dos anos foi sofrendo alterações nesse sentido, tivemos no início algumas rubricas e depois, entretanto, tivemos que terminar com elas, mas, por exemplo, atualmente, depois de escolhermos o tema, vemos qual é, em que rubrica é que se encaixa. Depois temos que fazer uma pesquisa sobre o tema, portanto, fazer uma consulta da evidência científica mais recente sobre aquele tema em específico. E depois, então, traduzimos essa informação científica para uma informação simples e assim construímos o guião e depois para a gravação.
Mas o programa é feito por várias pessoas. Como é que vocês conseguem organizar? Se calhar, Margarida, conseguia explicar-nos um bocadinho como é que conseguem cativar novos colaboradores e novos ouvintes? Até porque vocês estão, neste momento, não estão no Porto, a Alicena está na Madeira, estás em Lisboa, em estágio. É uma logística que se calhar é engraçado vocês conseguirem partilhar connosco.
Sim, olha, nós temos um Excel na Google Drive. Não, mas nós falamos todos os meses e temos uma reunião mensal, mesmo por Skype, e vamos falando ao longo do mês, sempre que são necessários novos ajustes, novas informações. Agora, por exemplo, para esta semana do aniversário, tivemos em muita atividade e muita conversa todas juntas, mas basicamente nós tentamos que esse Excel nos ajude um bocadinho a perceber também a distribuição das próprias rúbricas, para que não seja um mês apenas com atualidades e efemérides e que não tenha nenhuma das outras rúbricas. Tentamos que essa distribuição seja mais ou menos equilibrada, também tendo, obviamente, em consideração os momentos, não é? As atualidades que vão surgindo. E temos quase que uma ordem mais ou menos estabelecida para que também seja possível nos organizarmos com o tempo. Ou seja, basicamente, como nós somos seis, cada uma publica uma semana e já sabe quando está a publicar um programa, quando é que será o próximo, e à partida já convém também irmos definindo os temas com alguma antecedência para que não se repitam, para que quando uma pessoa também está a pensar num próximo tema possa ir ver o que é que já foi falado, o que é que as pessoas já estão a pensar. E tem corrido bem, não? Acho que também eu e a Alessandra podemos dizer que temos muita sorte nas nossas colaboradoras, são, pronto, muito organizadas e portanto tem corrido bem.
Então, quem é que faz parte do programa? Para além de vocês as duas, quem é que são, então, esta equipa de seis nutricionistas que fazem parte do programa?
Temos a Rita
Estudantes.
Pereira, sim, os estudantes. Temos a Rita Pereira, que ainda é estudante. Temos a Adriana Ramos. Temos a Beatriz Araújo, que também já terminou. Temos a Margarida. Temos a Alison. E temos a Marlene Morgado, que também é estudante.
Realmente é uma organização fantástica vocês conseguirem fazer toda esta coordenação do programa, a equipa vai alternando. Carlos, qual é que é a importância deste programa, esta parceria também com a Faculdade de Nutrição da Universidade do Porto na grelha da Engenharia Rádio?
O Ondas Nutricionais é, como disseste, Filipe, o programa mais antigo que temos ainda em emissão e, portanto, é extremamente relevante. Destaca-se da grelha de programas, pelo seu tema ser tão diferente dos restantes e, ao mesmo tempo, tão importante. Há, de facto, pouca comunicação de qualidade nesta área, feita de forma, pelo menos, tão concisa e precisa, e, portanto, é um prazer contarmos semanalmente e regularmente com um projeto tão interessante como é o Ondas. Eu, pessoalmente, não falho um programa e, portanto, parabéns pelos 8 anos.
Muito obrigada.
Muito bem. E olhando então para trás para estes 8 anos, Alice, o que é que mudou na nutrição? Tu estás desde 2012 a debruçar-te sobre estas temáticas da nutrição. Mudou alguma coisa desde essa altura? As pessoas estão mais
Muito.
atentas a alguns ou outras temáticas que não estavam anteriormente?
Sim, a alimentação está cada vez mais na moda. E ainda bem que os estilos de vida saudáveis sejam cada vez mais falados. Em termos de mudanças, portanto, aumentou a consciência da população para a importância de uma alimentação saudável e também em que consiste uma alimentação saudável. Uma das coisas que também eu tenho notado que mudou bastante é as pessoas terem mais sensibilidade para levarem os lanches de casa, portanto, para terem as suas lancheiras, os almoços também, para tentarem levar de casa e evitar assim fazer refeições fora de casa, que muitas vezes levam a escolhas menos acertadas. Mas também, por outro lado, tem aumentado os mitos alimentares e essa parte é que já não é muito interessante e que nós estamos aqui a lutar para desmistificar todas essas ideias. Tem havido o leite, que tem sido bastante massacrado nos últimos tempos. Depois também houve ali uma altura, em 2014, 2015, que falou-se muito da carne, das carnes vermelhas, que iam provocar cancro, e pronto, não é bem assim. Tem tudo com moderação, não traz esses problemas como muitas vezes a comunicação social passa. Mas basicamente podemos também fazer um balanço positivo no sentido de ter aumentado a consciência para uma alimentação saudável.
E por falar em consciência, Margarida, tu achas que os estudantes têm uma boa alimentação, têm essa consciência para aquilo que comem ou nem por isso?
Curioso fazer essa pergunta porque o meu trabalho de licenciatura foi precisamente sobre a alimentação dos estudantes universitários. Assim, a verdade é que em Portugal também não é apenas um bocadinho aquilo que vemos. Não existem muitos estudos concretos sobre isso. Mas ainda por cima, tendo estudado na engenharia, na Faculdade de Engenharia, eu acho que é claro que os estudantes não têm uma alimentação como deveriam ter e que é fundamental até para um bom desempenho académico. Aliás, parece que na época de exames, com a falta de tempo, ainda descamba mais. Mas também os ambientes têm um papel importantíssimo, não é? E se tu vais a um bar ou vais a uma máquina de venda automática e os primeiros produtos que vês, ou mais baratos, são refrigerantes ou os doces, a tua tendência também, se calhar, vai ser por optar por esses produtos e não por uma água, por uma peça de fruta, por um pão, com qualquer coisa. Mas sem dúvida que os estudantes não têm uma alimentação à altura, como deveriam ter.
Por isso acho que ainda temos muito a fazer e contamos com ondas para nos ajudar também a melhorar essa
Sim.
alimentação. Ah, Alicino, como é que tu, agora que estamos numa época de exames em que realmente, como a Margarida dizia, pronto, é uma altura complicada em que também a alimentação é importante, o que é que tu sugerias para os estudantes que estão nesta fase e que precisam de concentração e de energia para estudar e para ter um bom desempenho?
Pronto, antes de mais, se calhar esta mensagem já vai um bocadinho tarde, mas é importante dizer que a alimentação saudável deve começar bem lá atrás e não só apenas na altura da época de exames. Claro que nestas alturas, muitas vezes, o foco é estudar, não é? E perde-se um bocado o interesse de querer preparar as refeições, portanto, é tudo feito de forma muito, muito
Muito rápido,
rápida
sim, muito à
e
pressa.
muito a despachar, muito à pressa. Mas há opções interessantes que podemos considerar e que não requerem assim tanto tempo, por exemplo, nos lanches termos as frutas, que são uma excelente fonte de vitaminas, minerais, de fibra. Depois de fazer as refeições nos horários certos, portanto, não saltar as refeições, começar bem o dia com um pequeno almoço, já está mais do que mostrado que a importância do pequeno almoço, porque nós passamos muito tempo durante a noite em jejum, não é? Portanto, temos que repor aqui os níveis, dos nossos combustíveis, como eu costumo dizer, para a máquina funcionar durante o resto do dia. E depois também está mostrado que quem faz um pequeno almoço tem a tendência de fazer uma alimentação mais equilibrada ao longo do dia. Depois também temos aqui alguns frutos gordos que está na altura deles. Portanto, respeitar aqui a sazonalidade também, e que são uma fonte interessante de ômega 3. Portanto, muitas vezes quando falamos de ômega 3 pensamos logo no peixe, mas também temos aqui os frutos gordos que são uma fonte interessante de ômega 3. Portanto, fica aqui a dica também para aqueles que não gostam muito de peixe. E depois é fazer, portanto, uma culinária saudável, idealmente evitar os fritos, os alimentos muito gordurosos com alto teor de açúcar. E depois também temos aqui a questão da cafeína, que pode ser uma aliada para aqui, para o nosso cérebro, para termos assim mais energia e concentração.
Mas também com
Se me
alguma
deixarem só
moderação.
acrescentar, exatamente, com moderação, e a água, que é fundamental.
Sim,
Um bom estado de
exatamente.
hidratação é fundamental ao longo de todo o ano e não descurar na época de exames para a própria concentração e irritação e pronto.
Lembro que
Sim,
vocês
aliás,
também
sim.
falaram do sono, que também é uma das componentes importantes e que também tem interferência na própria alimentação.
Sem dúvida, sim, no próprio, na própria, no próprio gosto por alimentos, quando nós estamos com o sono desregulado, o nosso organismo procura alimentos ricos em açúcar, em gordura, devido a vários mecanismos, mas portanto o facto de não dormirmos também em condições nesta altura ou em qualquer altura do ano é também potenciador da ingestão de alimentos muito menos interessantes, portanto, mais calóricos, com mais açúcar, mais gordura e
Muito bem,
menos fibra e vitaminas.
são boas dicas para quem está agora numa fase complicada de exames. Os exames começaram esta semana e só terminam em fevereiro. Então, voltando a ondas nutricionais, Margarida, o que é que nos podes dizer sobre esta celebração dos 8 anos de ondas nutricionais e o que é que esperamos para 2019?
Então, esta semana, como espero que tenham Facebook, nós estivemos a apresentar os membros da nossa equipa. Hoje também saiu uma entrevista que foi um bocadinho um rebuscar do primeiro programa do Ondas, que é a rubrica A Conversa Com, e que o nosso convidado foi o professor Pedro Graça, o novo diretor da FCNAUP e fundador do Ondas, portanto, pareceu-nos o melhor convidado, para este programa. E em 2019 esperamos continuar com a mesma vontade de comunicar nutrição e talvez trazer. Nós também estamos agora no final de 2018, iniciamos novas rúbricas, portanto, Cultura no Prato, e esperamos continuar com os membros que temos e crescer ainda a família do Ondas e continuar a comunicar nutrição com força.
Nós estamos
Não
mesmo,
sei se
mesmo
queres acrescentar alguma coisa, Alison,
sim.
Desculpa, Felipe.
Sim, e esperemos que possamos contribuir ainda mais com a engenharia rádio, não é? Que também tem sido o nosso grande aliado com ondas nutricionais. Aliás, sem a engenharia também nós não existíamos, e também é de agradecer a engenharia rádio por todo o apoio que nos dão. E lançar-vos aqui o convite para vocês também participarem na nossa nova rubrica, que é Uma Onda de Engenheiros,
Exato.
onde já tivemos a oportunidade de entrevistar o Manel Aranha, foi o nosso primeiro convidado. Depois vêm ali outras surpresas e, portanto, também envolver assim os colegas também no Ondas Nutricionais, não só como ouvintes, mas também como convidados entrevistados.
Muito bem, obrigado, Alessandro, pelas palavras. Eu estava a dizer, nós estamos mesmo já na reta final desta entrevista. Se calhar, Alessandro, que mensagem é que tu gostavas de deixar aos ouvintes do Ondas Nutricionais? Alguma mensagem especial?
Que continuem a ouvir-nos sempre que possível, continuem a seguir a nossa página Facebook, onde nós também pretendemos dinamizar mais com eventos da área da nutrição e não só, e que façam escolhas inteligentes, porque a saúde deve ser sempre uma prioridade.
Muito bem. Alison, Margarida, obrigado por terem estado connosco nesta entrevista. Nós desejamos os maiores sucessos para este programa, um programa que bate recordes da audiência na Engenharia Rádio e que é um dos mais regulares em grelha. Vocês podem ouvir este programa no nosso site www.engenhariaradio.pt e também subscrever o programa no iTunes e no Spotify para ficarem sempre a par das novidades. Margarida e Alison, obrigado por terem vindo e parabéns.
Obrigada. Obrigada e obrigada a vocês também.
Engenharia Rádio.